Começa agora, Empreendedor 10.
Fala, Rocktronics! Muito bom estar com vocês aqui para mais um dia do Empreendedor 10. Lembrando que nesta semana o papo é com a empreendedora Fernanda Granato. Fernanda, ontem nós falamos sobre a solução da Concert Cloud e hoje eu gostaria de bater um papo sobre a Logon. Explica aí para a galera aí o que é.
Então, gente, a Logon é meu filho mais recente, né? É onde eu estou exercitando o meu empreendedorismo, né? A Logon é uma agência de marketing que nasceu de um desejo que eu tenho junto com a Paty, a Patrícia Sardinha. A gente sempre trabalhou junto, a gente sempre teve essa visão do quanto era importante para as empresas terem desenhadas uma estratégia de marca, terem uma cultura, de terem um posicionamento coerente, um posicionamento autêntico, tanto nas mídias online e offline. E a gente, a partir desse desejo, a gente começou a trabalhar com alguns profissionais liberais, com algumas empresas do mercado de TI, e vimos ali uma oportunidade de levar o nosso conhecimento, de partilhar o nosso saber e também de transformar essas empresas que a gente estava prestando esse serviço, né, ajudá-las a passar por esse processo da consolidação da marca, da consolidação dos desejos dos sócios, para que essa comunicação fosse em todos os canais. E aí surgiu a Logon. Assim, a gente começou com bem despretensiosa, sabe, Flávio, fazendo alguns atendimentos, algumas prestações de serviço para amigos, para pessoas mais próximas, e o negócio foi crescendo. A gente sempre, eu não sei se, né, todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, né, de que a melhor coisa é quando você tem uma indicação, a questão do boca a boca, né, e todo o nosso trabalho sempre foi pautado nessa questão da indicação. As pessoas gostavam do nosso trabalho, fazia sentido as coisas que a gente estava falando ali, e iam indicando. E daí a gente foi criando, né, uma consolidação no mercado, fomos conquistando mais clientes e percebendo, né, que as coisas que a gente falava tinham valor, fazia sentido e estava transformando a experiência daquelas empresas. A gente acredita muito nesse poder de criar, né, as relações, de criar valor para as empresas. Então a gente foi trabalhando isso ao longo do tempo. E daí nasceu a Logon. Ela oficialmente, ela tem 3 anos, a gente está com a marca. E aí agora a gente está um pouco lá numa outra fase agora, Flávio, que é essa frase de deslanchar, de colocar o filho no mundo, sabe? De contar para todo mundo que ele existe e dar um gás nesse projeto, porque é um projeto que eu tenho muito carinho, assim, e que eu acho que pode ajudar muitas empresas a passarem por essa fase da digitalização, né? É uma digitalização diferente da digitalização que eu comentei da Concert Cloud, né? Desse processo que a gente faz ali na Concert Cloud, mas eu acredito que é entrar nesse mundo digital, é conseguir fazer essa presença omnichannel, é conseguir transmitir a mesma coisa que tem ali no relacionamento com seus clientes também no mundo online.
E lógico que esse novo momento aí, né, de dizer ao mundo que você está aí, é resultado de um bom trabalho, né, e eu acho que é motivo de muito orgulho, com certeza, e dá para sentir na sua fala, com certeza, isso. Na prática, o que a Logon, ela se propõe a resolver, assim?
A gente propõe ajudar as empresas a consolidarem essa questão da estratégia de marca, né, desse branding, o que é que essa marca deseja comunicar, como ela deseja comunicar, né, quais são os valores, os atributos, o propósito. Então a gente tem uma parte onde a gente ajuda a fazer essa construção. Tem a parte que a gente coopera com as empresas com relação à presença digital, a produção de conteúdo, a parte da criação, né, dos designers, dessa identidade visual da empresa, para que ela esteja de uma forma coerente em todos os canais. Uma outra parte que para mim é muito sensível, que principalmente nas empresas de TI, Flávia, elas têm sentido muito essa necessidade, que é a criação de uma cultura, né, que é o que a gente fala, né, da área de endomarketing. O quanto é importante, principalmente, né, eu acredito que dentro do setor de TI, as empresas terem uma cultura consolidada, né? Hoje o mercado de TI, ele tem sofrido uma grande pressão com relação aos profissionais, né? Tem sido, o pessoal brinca dentro da questão de recrutamento, né, que é um robomonte, assim. Os profissionais, eles estão sendo, né, incubados, principalmente por essa questão da digitalização, né? Então, tudo passou pelo lado da tecnologia, né, durante esse processo. Então, a área de TI foi uma área muito valorizada. E as novas gerações, a forma como elas têm se posicionado, elas têm muito desejo de conhecer o que essa empresa se propõe a fazer, por que é importante trabalhar com ela, o que ela entrega de valor para a sociedade. E isso vem muito dessa construção da cultura da empresa, desse posicionamento da empresa para os funcionários, né? Se antes a gente falava muito de um marketing externo, né, para você conquistar o cliente, para você ter a sua presença, agora a gente também fala dessa importância desse marketing interno, né? Cada vez mais importante e em todos os segmentos, em todos os nichos de mercado. E durante muito tempo da minha experiência profissional, Flávio, eu trabalhei com essa área de endomarketing. Eu não sei se eu comentei com vocês nos outros episódios, mas eu comecei na Concert, né? Eu era estagiária de comunicação e marketing. Então, eu passei pelo processo de ser assistente, analista, e depois vim para esse lugar, né, de CEO da Concert Cloud. Então, durante esse processo que eu estive dentro da área de endomarketing, a gente construiu essa cultura da Concert, né? Trabalhou junto aos diretores, quais eram os valores que eles queriam explorar. Isso foi muito importante e é muito importante para a empresa, porque reflete ali qual é a razão de existir dela para os funcionários. E a gente vê esse movimento sendo feito pelas outras empresas também, e também nos outros setores agora, né? Porque as gerações mais novas, elas cobram isso das empresas, né? Elas estão sempre questionando. Até o comportamento do consumidor modificou nos últimos tempos, né? Você vê consumidores mais engajados com marcas que são responsáveis, com marcas que são socioambientais, que estão ligadas a essa questão do ambiental, com as marcas que pregam a diversidade, que pregam a inclusão. Então, tende a ter um comportamento mais favorável com essas marcas e tende a questionar, cobrar e, às vezes, até boicotar as marcas que têm posturas, por exemplo, racistas, capacitistas, machistas. Então, é muito importante cuidar dessa visão da marca para fora, através desse posicionamento do branding, dessa estratégia, mas também da marca para dentro, né, na visão dos colaboradores. Então, hoje a Logon, ela se propõe a resolver principalmente esses três pilares, assim, sabe, dessa estratégia da marca, seja para o público interno ou para o público externo, e dessa presença digital.
E tirando uma dúvida aqui, esse posicionamento que você estrategicamente posiciona, indica, orienta, né, e tá ali por trás de toda a organização, esse posicionamento, ele é um reflexo da missão, valores, visão da instituição que já é pré-estabelecido, né, em tese dessas instituições?
Sim, eu acredito que quando a gente fala de propósito, é um novo modo de ver essa questão da missão, da visão e dos valores. Quando a gente pensa nisso, ele é construído em conjunto com a empresa, né? Ele reflete muito a visão da diretoria, a visão das pessoas que são founders daquele negócio, ou dos próprios colaboradores que trabalham ali, das altas lideranças, de um conjunto da visão da empresa. Mas eu acredito que seja uma nova rodada, assim, sabe? Uma nova voltinha no parafuso, quando a gente fala desse propósito e dessa estratégia de marca, do que em algum momento a gente, né, trabalhou com a missão, com a visão e com os valores.
E quais os principais desafios você enfrentou para a criação da Logon? Você que, né, já vinha de uma trajetória numa empresa e hoje ocupa um cargo muito importante, mas ao mesmo tempo você estava em paralelo ali, fomentando, alimentando ali um sonho seu de ter a Logon.
Eu acho que o grande desafio, são vários, né, para a gente falar que nós somos empreendedores, né, você tem vários desafios. Eu acho que tem o desafio de você vencer esse primeiro medo, né, de falar assim, vou ser empresária, vou ter um negócio, como que isso vai se comportar, como que é o cenário brasileiro, quais são as coisas que eu preciso fazer nas minúcias ali da questão financeira, da questão trabalhista, das questões de contabilidade, né? Que você tem todo esse universo ali, porque às vezes quando a gente funda um negócio, quando você tem uma ideia, você está muito atrelada à sua experiência, né? Ao seu core ali. Se você, como eu, por exemplo, sou da área de marketing, eu sei bastante coisa da área de marketing, mas às vezes me falta skills, por exemplo, nessa questão financeira ou na questão da contabilidade. Então eu acho que um primeiro desafio é essa questão de uma formação mais holística, para que você consiga entender o negócio como um todo, porque ele tem várias etapas. Então, vencendo esse desafio, eu acho que o outro desafio é o frio na barriga, sabe, Flávio? De pensar assim, eu sempre tive uma carreira corporativa, então essa é a minha primeira experiência, assim, apesar de eu ter comentado no programa passado, né, que eu tive, acho que a minha primeira experiência com empreender foi quando eu fiz o projeto com a minha mãe, e daí a gente começou a vender, e eu fiz durante muito tempo esse jornal, mas ali era um lugar muito descompromissado, né, era um projeto social, eu era muito jovem, e não tinha essa pressão depois que a gente fica adulta, dessa questão, né, das finanças e da responsabilidade que a gente tem com os nossos sonhos e com os outros. Então, eu acho que um segundo desafio é essa parte, assim, do friozinho na barriga, de conseguir, né, consolidar o desejo, trazer ele para a realidade e dar o start inicial. E depois o próprio desafio de você manter um negócio de pé, né, de você lidar com os desafios das contratações, de você ter bons profissionais ao seu lado, de manter esses profissionais com você, engajados, também com o seu sonho grande, alinhados ao seu propósito, alinhados ao seu desejo. Os desafios de ter uma sociedade que é muito bom, por um lado, eu acho que, e sempre procurar, né? Eu acredito assim, se eu pudesse dar uma dica para os empreendedores, a gente tem que sempre procurar aqueles que nos complementam. Isso seja no seu papel de liderança, você ter ao seu lado liderados que complementam as suas habilidades e que complementam uns aos outros, ou seja nesse papel de empreendedor enquanto sócios. A gente tem que sempre buscar pessoas que nos complementam. Então, trazer esses desafios também da sociedade, de você chegar a uma ideia comum, de você traçar esses desejos, de você traçar as metas, também é um ponto que eu acredito que foi bem desafiadora na criação da Logon. E outro foi equilibrar todos esses pratinhos, né, Flávio? Lá no comecinho você falou a minha mini bio, né? Eu sou mãe, eu sou empreendedora, sou mentora, trabalho na Concept Cloud. Então, fazer uma gestão do tempo também é um desafio muito grande quando você tem o desejo de empreender. E eu vejo que tem muitos profissionais que fazem essa mesma jornada, que têm uma carreira corporativa, que se dedicam a essa carreira corporativa e que em algum momento, né, esse desejo do empreender, ele desperta e aí as pessoas começam a empreender ele nas suas horas vagas, começam aos pouquinhos e depois esse sonho ele vai ganhando mais corpo, ele ganha uma certa firmeza, né, você consegue se manter ali financeiramente e daí você dá um outro passo. E falando assim, Flávio, nesse recorte aqui desse programa, pode parecer assim, muito simplista, né, essa minha fala e tudo mais, mas ela vem toda baseada num processo, né, de mentoria, de autoconhecimento, de terapia e desse desejo de me conhecer e saber o que eu quero. Eu acredito que o autoconhecimento é um ótimo ponto para você enfrentar os desafios de empreender. E ele foi fundamental para que eu enfrentasse os desafios da criação da Logon, enquanto essa empresa. Saber quais eram os meus limites, quais eram as minhas necessidades, o que é que eu desejava a partir dessa construção da Logon, para que isso ficasse claro. Lá atrás, que você me perguntou, né, de uma coisa comum entre essas minhas carreiras que eu comentei sobre a questão da comunicação, é você saber comunicar bem quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades e o que você quer. Isso faz com que os desafios eles fiquem menores. Não quer dizer que eles não vão existir, mas fique mais fácil de você conseguir ultrapassá-los e vencê-los.
E qual a sua visão de futuro para a Logon e também para a área de atuação que a Logon está?
Ah, eu tenho uma visão de futuro muito otimista, Flávio.
Mas compartilhe com a gente gosta disso.
Eu acho que a área de marketing, principalmente marketing digital, ele tende a crescer muito ainda. a gente já teve uma mudança no comportamento do consumidor, né, com relação ao acesso via as plataformas, via os aplicativos. Várias pessoas que não tinham, né, nunca sonharam, por exemplo, em fazer uma compra de sacolão por um aplicativo ou pelo WhatsApp, a partir da pandemia, se viram nesse lugar, experimentaram e gostaram. Então, eu percebo que vai ainda, né, ter um grande movimento de muitos consumidores transformando a sua experiência de compra, a sua experiência de interação com as empresas através da internet. Então, eu acho que há um mercado muito grande a ser explorado. E eu acredito que na nossa visão de futuro para Logon é a gente conseguir transmitir essa ideia, né, de autenticidade, da importância da estratégia de marca, para que as pessoas saibam comunicar com relevância. Porque na mesma medida que você tem muitas empresas que já estão nesse processo de digitalização, que às vezes tem uma mídia social, tem um site, tem um aplicativo, elas falam muito, mas transmitem poucas ideias, né? Transmitem pouca informação importante, né? Então, eu acredito que uma das missões da Logon nesse futuro é conseguir fazer com que as empresas tenham realmente uma comunicação assertiva, que elas consigam ter uma autenticidade na comunicação, que elas consigam trazer uma informação importante para o seu consumidor, que a gente consiga transmitir essa ideia, né, da curadoria de informação, que eu acho que vai ser uma coisa muito importante daqui para frente. Porque esse excesso de informação está cansando as pessoas, né? Então, como ser relevante dentro dos nichos de mercado? E eu acho que nós, né, da Logon, podemos ajudar essas empresas a serem relevantes, a transmitirem uma informação importante, né? E, por outro lado, a gente tem muito desejo do futuro de trazer essas pautas que são tão importantes para nós, como a diversidade, a inclusão das mulheres e principalmente das mães no mercado de trabalho, conseguir fazer com que a Logon seja essa porta também de entrada para essas pessoas, mas que a gente também leve isso para as empresas com as quais a gente trabalha, né? Transmitir essa questão da diversidade e da inclusão para muitos negócios e que a gente possa transformar o ecossistema a partir da nossa fala, a partir, né, da gente conseguir mostrar a importância disso dentro dos negócios, né, o quanto isso é importante para os negócios e para a sociedade.
E aproveitando aí a sua fala e o seu gancho, você falou da relação da mulher com o mercado de trabalho, vou fazer uma convocação aqui para os nossos ouvintes, porque amanhã o assunto é empreendedorismo feminino. Então, galera, fiquem ligados aí que amanhã tem mais Empreendedor 10. Amanhã o programa está repleto de novidades, repleto de informações interessantes sobre o mercado de trabalho. Nosso encontro, é claro, é sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Então fiquem ligados e até lá.
Você ouviu Empreendedor 10, só aqui. Rocktronic, inovadora.